tradução de 8:10 do dia 17 de novembro de 2014. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Povo meu, escuta a minha instrução e dá ouvido às palavras da minha boca. Vou abrir a minha boca em parábolas e vou expor enigmas do passado, o que nós ouvimos e aprendemos. Salmos 77.
Leitura da ata da sessão ordinária 41 de 2014 dispensa a leitura tendo em vista que foi entregue cópia individualizada a cada vereador. Está em discussão a ata. Coloco a ata em votação simbólica. O vereador tiver de acordo com a lei sentado, por contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Leitura do veto da emenda modificadora número 1/2014 do projeto de lei 3575/2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015, encaminhado através do ofício 469/2014.
Ofício 469/2014. Joia, 3/11/2014. Excelentíssimo senhor Valdir Rosano Sartori, presidente da Câmara Municipal de Joia. Senhor presidente, aprazamos o cumprimento complementar em que encaminhamos o veto emitido pelo prefeito municipal acerca da emenda modificativa 01/2014, datada de 20 de outubro de 2014. Sobre o projeto de lei 3575/2014. Atenciosamente, Zé Roberto Socoloto Moura, prefeito municipal.
Determina a baixa do veto total da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final para análise e parecer. Leitura do projeto de lei 3598.
Projeto de Lei 3598/2014, abre crédito especial da outra providência. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento público municipal o seguinte crédito especial, no valor de R$ 26.052, órgão 0700, Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Orçamentária, Fundo Municipal de Saúde e Atividade, incentivo a cofinanciamento hospitalar, elemento, material de consumo. Total, R$ 21.000. Outro serviço de terceiro pessoa jurídica, R$ 5.000. Total, R$ 26.052. Servirá de recurso aberto no crédito especial, no artigo anterior, o repasse do governo estadual para incentivo com financiamento da assistência hospitalar, R$ 26.052. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição normativa. Esse projeto de lei visa abrir o crédito especial no valor de R$ 26.052, objetivando adequar o orçamento do município para atender o repasse do governo estadual para adquirir insumos hospitalares. Solicitamos que o presente projeto tenha tramitação ao regime de urgência. 6/11/2014, José Roberto Goto Moura, prefeito municipal.
Determina abaixo do projeto de lei a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento para Análise e Parecer. Leitura do projeto de lei 3600.
Projeto de lei 3600/2014. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a contratar um engenheiro civil para atender necessidades excepcionais de interesse público ao funcionamento inadiável do serviço público. Artigo 2º. O requisito exigido na contratação do servidor na forma da lei são os que constam no regime jurídico dos servidores municipais 13/10, de 17 de dezembro de 2002. Artigo 3º. A carga horária, remuneração, período de contratação. Vaga 1, engenheiro civil, 40 horas, salário R$ 3.775,55. 3 meses a contar de 11 de novembro de 2014. Os pagamentos, direitos, deveres e obrigações serão regidos pelas leis municipais que regem as normas do servidor público. As despesas decorrentes dessa lei serão atendidas por conta da dotação orçamentária específica dentro da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. Estamos encaminhando a prestação de obras do Poder Legislativo, autoriza a contratação de um engenheiro civil para atender a necessidade excepcional de interesse público. Justifica-se a necessidade da contratação para suprir a demanda temporária do setor, tendo em vista que o servidor Paulo Roberto Cunha encontra-se em laudo médico. Outros informamos que existem diversos projetos de construção e regularização de obras de tramitação do setor de engenharia, de modo que para dar andamento a esses projetos, os outros certamente serão iniciados neste período, em que o servidor efetivo estará afastado. Faça necessária a contratação de um engenheiro civil para aprovação, acompanhamento e fiscalização, sendo indispensável a continuidade do serviço de trabalho realizado. Certo, especial atenção nos projetos, solicitando urgência na aprovação. Atenciosamente, José Roberto Cicloto Moura, prefeito municipal.
Determina a baixa projeto de lei, a Comissão de Constituição, Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento para análise e parecer. Leitura do expediente recebido, ofício 466, recebido do prefeito municipal.
Ofício 466/2014, do senhor, cumprimentado cordialmente, desejo solicitar a vossa senhoria prorrogação de prazo de 10 dias para apresentar a lei de diretrizes orçamentárias. Tal pedido se faz necessário para promover uma audiência pública para apresentar a referida lei à comunidade. Sendo que apresentava para o momento, subscrevo-me atenciosamente, José Roberto Cloto Moura, prefeito municipal.
Coloco o pedido de prorrogação de prazo em votação simbólica. O vereador que estiver de acordo permanece sentado, por contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Ofício 464, recebido prefeito municipal.
Ao cumprimentá-lo cordialmente na oportunidade em que referimos ao ofício 168/2014, respondemos às indicações e requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. Indicação número 490, apresentada pelo senhor vereador Valdir Ronsani Sarturi, onde solicita que a administração municipal, através da Secretaria da Agricultura, proceda o empedramento da propriedade do senhor Jaime, morador do assentamento Barroca, no lugar do denominado Garrafão. Informamos que a estrada geral e as estradas dos Venteiros está toda concluída. Somente duas mangueiras ficou para trás, porque quando voltar com o maquinário, as localidades estaremos realizando o serviço. Indicação número 491, apresentada pelo senhor vereador Antônio Carlos Brites, onde solicita que o município, através da secretaria responsável, proceda à recuperação imediata de bueiros no reassentamento Novo Mancim, tendo em vista que já foi solicitada por outros vereadores e até o momento a secretaria responsável não resolveu tal problema. Informamos que já está concluído. Indicação 492, apresentada pelo senhor vereador Jorge Jarbas Jesus de Abreu, onde solicita que o prefeito municipal, através do setor responsável, encaminhe a esta casa projeto de lei que regulamenta o transporte escolar no âmbito municipal. Informamos que foi enviado o projeto de lei em outubro de 2013, o qual não foi aprovado. Indicação número 493, apresentada pelo senhor vereador Adriano Marangon de Lima, onde solicita que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Responsável, proceda com urgência a recuperação da estrada e conserto de boi que dá acesso à propriedade do senhor Hervé Basso, morador da localidade Carajá Grande. Informamos que o senhor Hervé Basso esteve em audiência com o secretário da Agricultura e que estará providenciando o serviço dentro de uma semana. Requerimento número 115/2014, apresentado pelo senhor vereador Jorge Jarbas Jesus Abreu, onde solicita qual o motivo que a prancha adquirida para transportar a draga nova da prefeitura ainda não está em funcionamento. Informar que esta prancha que estava na garagem não veio conforme licitado e que agora foi destrocada e já está em funcionamento. Respeitosamente, José Roberto Silveira Moura, prefeito de Joia.
Telegrama sobre o protocolo 441 a 448, recebido do Ministério da Saúde.
Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, cumprimentado cordialmente, conforme dados beneficiário, Fundo Municipal de Saúde Joia, programa, pagamento de mútuo de apoio à saúde da família, valor bruto R$12.000. Fundo Municipal de Saúde, pagamento teto municipal de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, com 08 de 2014, valor bruto R$33.662.90. Fundo Municipal de Saúde Joia, valor bruto R$19.457. Fundo Municipal de Saúde Joia, programa, pagamento do pago fixo completo município de valor bruto R$19.457.67. Fundo Municipal de Saúde Joia, pagamento de saúde bucal, valor R$2.230. Fundo Municipal de Saúde Joia, pagamento do PAB fixo complexo, valor bruto R$19.457. Fundo Municipal de Saúde Joia, pagamento agente comunitário de saúde, valor R$21.294.
Comunicado sobre o protocolo 449, recebido do Ministério da Educação.
De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução dos programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Programa PNAT 953,56, PNAT 08, 2.704,12, PNAT 08, 11.456, quarta parte, 15.870,85.
Ofício 0018, recebido da Gerência de Relacionamento com o Poder Público, Grupo A da RGE.
Ofício 0118-2014, presidente da Câmara de Vereadores de Joia, sementes do seu presidente, encaminhou as excelências para conhecimento, cópia, correspondência enviada à Prefeitura Municipal, sendo que tinhas para o momento, coloque-se inteira à disposição para esclarecimentos adicionais que fazem necessário através do telefone 5599-35-7524, como executivo de contas, Marciano André Emmerle.
Ofício 161, recebido no setor de habitação da Secretaria Municipal, Trabalho, Cidadania e Assistência Social.
Ofício 166-2014, senhora, cumprimentar o cordialmente, Vossa Senhoria, vimos por meio de solicitar o repasse de recursos a serem destinados à Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e Assistência Social para atendimento da demanda habitacional do projeto de reforma ampliações para as pessoas que de vulnerabilidade social desse município, atenciosamente, setor de habitação. Catiça da Silva.
Ofício 06, recebido da Presidenta Lado Idoso e Acolchego.
Ofício 06-2014. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria, vimos por meio deste solicitar repasse de recursos de subvenção social para o ano 2015 a serem destinados ao Lar dos Idosos Aconchego. Devido à grande quantidade de idosos que estão residindo no lar e o aumento no quadro de funcionários. Hoje o Lar dos Idosos Aconchego está com 11 idosos, sendo 2 cadeirantes e 2 acamados, causando um aumento de despesas com a contratação de mais funcionários, alimentos, medicamentos e fraldas. Estamos tentando amenizar a situação de abandono e descaso com os idosos do município e região, conforme a lei do Estatuto do Idoso, artigo 3º, que diz:
É a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Atenciosamente, Catiúcia da Silva, presidente do Lar dos Idosos.
Coloco a palavra à disposição dos vereadores para se pronunciarem sobre as matérias apresentadas, se assim o desejarem. Passando a palavra por ordem, Antônio Carlos Brito. Bolsonaro Dó.
Obrigado.
Valdo Vargas Jesus Dobrô.
Obrigado.
Luiz Carlos Souza.
Obrigado.
Marcos Antônio Moura.
O presidente estava escutando aqui o ofício do Lar dos Idosos. O Lar dos Idosos ali eu já tinha acompanhado, mas de perto, lá na vista tem passado ali, o Lar dos Idosos eu acho que tem. Não sei se no regimento interno lá é lado para o setor, lá é para a pessoa que pode se locomover, que pode tomar banho, não para acamado, um idoso em fase determinada, sabe? Só isso que eu me queria registrar.
Adriano. Só queria fazer uma colocação para os colegas vereadores, para o conhecimento, que essa semana nós estamos passando a Câmara de Vereadores 73.670 para 44, designada a algumas entidades do município, entre as quais o setor da habitação da Secretaria da Assistência, que é o ofício, está repassando 10 mil e 7 mil para o idoso. Então, a Vila, e entre essas e outras entidades aí que dá esse valor de 73 mil. Também eu queria colocar sobre a emenda que o vereador Antônio Carlos Brito fez. O vereador Antônio Carlos Brito fez a emenda, o prefeito não votou a emenda e não cumprimentou a emenda no projeto. Então, eu fui atrás deles, do pessoal da administração, levar conhecimento deles que ele tem que vetar ou cumprimentar no projeto. Ele não pode deixar uma emenda sem ela ser vetada ou cumprimentada. Então, eles pediram a retirada do projeto, do qual foi lido aí, para ver, vamos esperar que eles cumprimentem a emenda, que é uma legalidade, que não vão vetar porque é um interesse e é uma lei que está se deixando de cumprir. Então, vou colocar também aí na leitura do vereador Jorge, aí só nessa sessão, 137.534 para a saúde. Ah, é um valor significante, se bem aproveitado, dá para trabalhar. Passando a ordem do dia, leitura do projeto de lei 3.599.
Projeto de lei 3.599, grave crédito suplementário da outras providências. Artigo 1º, fica aberto no orçamento público municipal, seguindo crédito especial, valor R$ 1.400. Ordem 0600, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, unidade orçamentária, ensino fundamental, manutenção, ensino fundamental. Elementos diários, pessoal civil, total R$ 1.400. Seguridade de recursos aberto no crédito especial, no artigo anterior, segundo dotação orçamentária, ordem 0100, Câmara Municipal do Vereador, unidade orçamentária, Câmara Municipal do Vereador, projeto de lei, renovação de equipamentos e material permanente, total R$ 1.400. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Disposição do motivo. Estamos encaminhando o projeto de lei para abrir crédito suplementar no valor de R$ 1.400, objetivando adequar o orçamento do município para atender o ofício 181 solicitado ou repasse o projeto de lei. Tem tramitação no regime de urgência 10 de novembro de 2014, José Roberto Piloto Moura, prefeito municipal.
Está em discussão. Coloca o projeto de lei em votação simbólica. O vereador tiver de acordo, permanece sentado, for o contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Leitura do projeto de lei 286/2014.
Projeto de lei 286/2014, abre crédito suplementar e reduz dotação orçamentária. Fica aberto no orçamento municipal o seguinte crédito suplementar no valor de R$10.300. Órgão 01, Câmara Municipal de Vereadores, unidade orçamentária 0101, Câmara Municipal de Vereadores. Gestão administrativa do Legislativo, contribuições previdenciárias, valor total R$10.300. Artigo 2º, se virar o recurso o crédito suplementar aberto no antigo anterior, a redução da seguinte dotação orçamentária. Órgão 01, Câmara Municipal do Vereador, unidade orçamentária, Câmara Municipal do Vereadores. Obras e instalações, R$6.000. Equipamentos e material permanente, R$3.000. Outro serviço terceiro, R$1.300. Total, R$10.300. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Exposição do motivo. Com base no artigo 6º da Lei Municipal 3.103, de 31 de dezembro de 2013, que orça a receita e fixa a despesa do município da Joia para o exercício financeiro de 2014, a mesa diretora apresenta ao nome dos pares projeto de resolução propondo abertura de crédito suplementar com a redução da dotação orçamentária da Câmara de Vereadores, visando suprir deficiências na rubrica específica. Apreciação dos nomes pares, 11/9/2014, Valdir Saturo, presidente, Adriano, vereador, Adriano Marangon, vice, Jorge Abreu e Antônio Carlos Brito.
Está em discussão. Coloca o projeto de resolução.
Presidente.
A palavra, vereador Marcos.
Projeto de redução de...
Seguimento de vereador é a troca de pública dentro da Câmara do vereador. Coloca o projeto de resolução em votação simbólica. O vereador estiver de acordo, permanece sentado. Por contrário, se levanta. Declaro aprovado por todos. Leitura da indicação 521.
Indicação 521/2014, senhor presidente, requer ouvir o plenário de forma regimental indica o Poder Executivo a adoção da seguinte medida de interesse da comunidade política administrativa. Que o município, através da Secretaria de Obras, faça a construção de mais um bueiro, mais um banheiro na capela mortuária. Justifica-se em plenário. Plenário de José Pedroso, 12/9/2014, Antônio Carlos Brito, vereador.
Na discussão, não havendo manifestação, coloco em votação. O vereador tiver de acordo com o mandato sentado, for o contrário, se levanta. Declaro aprovado por todos. Leitura da indicação 522.
Indicação 522. Requer o julgamento plenário na forma regimental indique o Poder Executivo a adoção da seguinte medida de interesse à comunidade política administrativa. Que o município, através do setor responsável, efetue com urgência o empedramento e patrulhamento em alguns trechos do assentamento Simão Bolívar, em especial a entrada que dá acesso à propriedade do senhor Valdemiro Chen Plácido. Justifique-se a presente indicação, pois foi procurado por esse morador acima citado, o qual relata dificuldade para transitar naquela estrada. Plenário de José Pedroso, 12/9/2014, Jorge Abreu, vereador.
Está em discussão. Não havendo manifestação, coloco em votação. Os vereadores tiver de acordo com a maneira sentada, por contrário, se levanta. Declaro aprovado por todos. Leitura da indicação 523.
votação 523.
Requeiro o grupo plenário no qual regimentado indique o Poder Executivo a adoção da seguinte medida de interesse da comunidade política administrativa. Que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria da Agricultura, realize o empedramento em vários trechos de estrada na localidade de Rincão dos Machado, Rincão das Chaves e São João Mirim. Justifica-se essa indicação, pois este vereador foi procurado por vários moradores dessas comunidades que pediram com urgência essas providências, tendo em vista que essa situação está prejudicando o transporte escolar e transporte do leite. Plenário do 20 de abril, 17 de novembro de 2014, Jorge Abreu, vereador.
Fala a discussão.
Entendo e estou apresentando mais essa indicação, tendo em vista que, como os empedramentos se concentraram todo para os assentamentos, na maioria do tempo desse ano, sabe? E o Rincão dos Machado está terminando as pedras em vários lugares. Lá perto do seu Clotário tem um monte de pedra maior do que essa cama dobradora aqui. E que foi cedido, está licenciado, a pedra cupim, a pedra boa lá, sabe? E que merecia se aproveitar. E para que o serviço renda e tenha aproveitamento, o verão é a melhor época de trabalhar. O dia é maior, dá para começar mais cedo, tem condições, e é uma das coisas que eu faço esse apelo, que a nova administração procura se adaptar num novo jeito de trabalhar, numa nova época de trabalhar, para poder conseguir, não ficar só se recalcando na chuva, no tempo. Obrigado.
Coloca a indicação da votação simbólica. O vereador tiver de acordo com a Maria Santana, por contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Leitura da indicação 524.
Requeiro ouvir do plenário da forma regimental indica que o Poder Executivo adoção da seguinte medida de interesse da comunidade política e administrativa. Que a administração municipal, através da Secretaria de Obras, em especial o setor responsável pelo abastecimento de água, proceda com urgência a averiguação na rede da Vila São José, nas proximidades do CTG Recanto do Parque. Justifica essa indicação, pois fui procurado por alguns moradores dessas comunidades, os quais alegaram que estão há vários dias sem abastecimento de água. Plenário de Juventus VP2, 17 de novembro de 2014, Jorge Abreu, vereador.
Está em discussão.
Sim, também, até foi contatado na Câmara, então, esse final de semana, mais uma vez o pessoal ficou sem água, tendo em vista que não tem o servidor lá, né, que o José deve saber melhor, que o rapaz está doente, sabe, então está meio abandonado, então deveria o prefeito assim responsabilizar um servidor, que seja responsável pela água, ou seja, o Lolo, o João, para que ele fique, para que a comunidade de São José tenha o telefone desse servidor. Eu acho que seria a maneira mais fácil de controlar, sabe? Seja o governo, seja quem for. Mas que tem um servidor aqui na cidade, mesmo aqui, que tenha a responsabilidade em atender aquele pessoal. Obrigado.
Coloca a indicação de votação simbólica. O vereador tiver de acordo com a análise sentada, for o contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Leitura da indicação 525.
Senhor Presidente, requeiro ouvir do plenário na forma regimental que indica ao Prefeito Municipal a adoção da seguinte medida de interesse da comunidade político-administrativa. Que a Administração Municipal, através da Secretaria de Obras, proceda à recolocação de placas sinalizando curva perigosa na estrada que liga as comunidades de São Pedro à esquina Sangale, próximo à residência de Aristide Sangale. Justifica-se essa indicação, tendo-se em vista que nesse local já existiam as placas sinalizando e hoje as mesmas estão caídas no chão. No entanto, já aconteceram alguns acidentes neste local. Plenário Jovem José Pedroso, 17 de novembro de 2014, vereador Valdir Rosane Sartori.
Só justificar para os seus vereadores, todo mundo conhece aquela curva aí para lá do seu Aristide. Ainda bem que o seu Aldino Guizena abriu a cerca ali, porque já entrou um lote de gente para dentro da propriedade dele. E as placas estão lá, é só ir lá, levantar, estão caídas no chão. É simplesmente questão de organização ir lá e botar uma haste para as placas de novo. Está em discussão. Não havendo manifestação, eu coloco em votação. O vereador tiver de acordo com o mandato sentado, for o contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Passando as explicações pessoais, pela ordem de inscrição, com a palavra o vereador.
Se ninguém inscrito.
Se ninguém inscreveu, por favor. Sobra. Pela ordem de inscrição, o vereador Jorge Abreu.
Senhor presidente, colegas vereadores, em primeira mão, eu queria solicitar ao presidente da casa que enviasse uma mensagem de pesar à família do seu Amador e que pessoas que se instalaram no nosso município e até nos últimos dias de vida dele contribuíram com a comunidade, com o seu comércio, com obras, com construção. E ainda no segmento de evangelização, certamente através da pessoa dele, da esposa deles, eles conseguiram ajudar muitas pessoas que não precisaram gastar dinheiro, que não precisaram do carro da prefeitura para ir a Passo Fundo, Santa Maria, Juiz, Porto Alegre e muitos outros mais, que é o orçamento mais barato que eu entendo que acontece. Quando é feito com amor, com o coração, com a presença ungida de Deus mesmo, que não haja falsidade. Então, pode ter certeza que eu espero que o Senhor Amador tenha dirigido o caminho certo, que Deus encaminhe ele. Então, registro aqui nessa casa essa contribuição feita por ele e pela família que eu presenciei, eles visitando pessoas e buscando dar um encaminhamento. Tomara a Deus, que Deus dê força para a esposa dele, que continue nessa caminhada. Quero também, mais uma vez, registrar nele, para você que é um grande líder dentro da Secretaria de Obras, o PIC, para que o prefeito procure mudar esse ritmo de trabalho, sabe? Para poder trabalhar no Antônio Pires, na Barroca, lá no Rondinho, no lugar mais distante, tem que ter uma programação diferente para ir lá e trabalhar o dia todo. Até vergonhoso, eu tenho recebido isso de alguns servidores, que até fico com vergonha quando voltar às 4h30, 5h embora. Então, tem que procurar uma escala diferente, certamente tem que fazer um acerto com os servidores, tem que pagar a hora essa, mas quando ir nesse local, tentar trabalhar o dia inteiro, né, Nico? Porque é muito difícil, tu sair lá numa propriedade na quarta-feira, na quinta-feira, 4h30, erguer a caçamba e ir embora, então, não tem que investir um pouco na hora essa, talvez, e ter um diálogo melhor com os servidores, quem trabalha tem que receber. E para nós ter um serviço de qualidade, o servidor tem que estar contente. Então, esse é um apelo, mais uma vez, que eu faço, porque a gente tem recebido várias reclamações. E eu vejo assim, que o verão é uma boa época para fazer as entradas nesses locais difíceis. Esses atoleiros que criaram, essas vertentes que criaram. E nós temos que aproveitar as máquinas. Nós não podemos chegar a janeiro e ali fazendo o dia inteiro, para que o governo segure as máquinas que mandou para cá, mas se as máquinas estiverem aqui, não trabalharam. Aí não podemos esperar chegar a esse ponto. Então, eu deixo aqui esse apelo aí. E queria também, mais uma vez, aqui, hoje está presente a nossa ex-vereadora Eli aí, né? Eli, dá uma lutada para nós com a limpeza da cidade, em especial nos galhos lá para baixo, nas vilas, do lado da casa da minha mãe, da lavagem do palito para baixo. Tem 18 montes de galho que fazem lama já. E quando tiram um, botam dois. Então a gente vê o guri trabalhando aí, meio descoordenado também. Há uma desestrutura muito grande nessa limpeza aí, para esse lado da cidade aqui, sabe? E eu consigo um diálogo com o prefeito. Se cumpre a lei de não passar secante, ou revoga, manda para cá, vamos revogar com a lei. Senão daqui a pouco não vai tirar uma foto de uma pessoa aí que não tem nada a ver com a lei. né? E vai para o Ministério Público, vai acabar facilmente o cara sendo preso, multado. Essa semana, sábado, tinha um servidor passando esse campo, né? Só vem aqui. 9 horas da manhã. É um servidor. Se tem uma maldade de alguém de tirar uma foto e parar no Ministério Público, na delegacia de polícia, o servidor vai se incomodar. Então ele que manda essa lei e deixe na consciência do povo. Porque nós temos, na cidade temos que se conter a certas condições que os próprios produtores, os próprios moradores e agricultores não se contêm. Um exemplo, hoje, próximo da cidade, se passa veneno, se passa secante. O que tem que saber, que é a orientação nesse secante, pelo que eu vejo, quem é agricultor sabe melhor que eu, é conter o horário, a forma de ser aplicado, e até não que seja proibido. Por mais que a legislação federal proíba, mas nós sabemos que tem muitos campos por aí que nós não vamos combater na Tiriri, com a Grama São Paulo. Então não adianta ser intransigente, mas nós precisamos procurar a melhor forma de se adequar para se incomodar cada vez menos. Obrigado.
Obrigado, vereador Jorge. Para falar, vereador Cláudio Rodrigo de Ávila.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste. Queria me reportar aqui sobre as estradas. Também pedi que, falei hoje com o prefeito, que tem alguns trechos da, do assentamento Rondinha, que está muito complicado, muito... muito difícil de trafegar. Eu recebi uns parentes meus esse final de semana, estava falando com o senhor ali, e eles foram passando lá pelo 11 para ir na Barroca, e um dos meus parentes ainda disse que o prefeito devia não gostar de mim, não sei, eu disse o contrário, o cara é meu amigo. Aí ele ficou em dúvida, mas está difícil mesmo. Então a gente fica com vergonha. Às vezes eu estava ali falando com o presidente também, me ligou uma senhora da Tarumã, né? E ela me... eu já fiz esses pedidos, eu já fiz, e faz horas que a gente vem falando, e ela quase que me destratou ali, eu tenho viva voz ali, para que fosse, visse que era verdade. Eu não posso também estar apanhando dos meus eleitores, dos meus vizinhos lá, por causa da administração que não faz também, né? Então é, fica complicado, a gente fica sentido às vezes que... Eu disse, eu peço, eu tenho prova, eu tenho meus documentos aqui que todos nós fizemos, aprovado, é uma coisa séria aqui que nós trabalho é sério. Eu disse ali, mas se não tiver outra forma, outro jeito, vamos procurar outra forma de fazer seu vida, né? E a gente fica sentindo que o seu Walter, eu contribuí bastante para que ele fosse secretário, e hoje ela também falou ali, que ele desligou o telefone, que os vereadores não mandam, é verdade, os vereadores não mandam, mas nós trabalhamos para o povo, né? A gente pede. Então só pedir que a dona Saleta também contribui muito, tem seu Valdir, que é a pessoa que tem vontade bastante de fazer as coisas pelo povo. Uma prosada com o seu Walter de perto, que o Claudinho já não tem mais o que fazer, né? Já não tem mais argumento nenhum. Meu argumento é não sair mais nas comunidades. Nos finais de semana, então, já está feio, complicado, então. Então eu também não vou poder apanhar os outros. Só isso, obrigado.
Obrigado, vereador Claudinho. Passo a presidência do vice-presidente para o magistrado.
Pela ordem de inscrição, vereador Valdir Sartori. 10 minutos.
Colegas vereadores que nós assistem, em primeiro lugar, dizer que este fim de semana participamos da nossa classe uma competição muito bonita, muito organizada por esses 23 municípios. E E a gente viu que a integração é bom e que aquele tempo não é perdido. Só que quando a gente volta à nossa terra natal, como diz o gaúcho, a gente é esbarrado por pessoas dizendo que esqueceram do município. Foram para nós próprios, pararam a prefeitura municipal por 4 dias, os dias que ficou como controlado. Eu não me sinto culpado porque eu não faço parte da administração, faço parte do governo legislativo e a minha parte estou fazendo. Eu acredito também que o prefeito deveria ter deixado a equipe trabalhando, aproveitar esses dias bons, né? Porque não era todo o servidor que estava lá. Eu acho que tinha grande parte dos operadores de máquina ficaram aqui no município. Achar a maneira de ou pagar ou compensar e não ter parado definitivamente, porque o povo conhece, o secretário que muitos anos sei, as críticas que a gente leva, sendo organizado. E quando se desorganiza um pouco, fica pior. Então, eu queria dizer que essa integração foi muito boa, nós não tiramos aqueles grandes prêmios, mas deixamos nossa parcela de educação, de participação, sem alteração nenhuma, né? Representando o nosso município lá, dentro das qualidades nossas, né? E fizemos a nossa integração com a nossa prefeitura, reconhecimento, troca de ideias, né? Que algum município é um jeito, outro é nosso, nós trocamos ideia lá e vamos aproveitando um pouco disso aí. Obrigado, vereador Adriano.
Devolvo a presidência ao vereador Valdir Sartori.
Espaço de livre, para falar o vereador do PSDB, Jorge Adriano.
Mais uma vez, quero cumprimentar a todos e a todos que nós honramos da presença. E até queria que o vereador Adriano, presidente da casa aqui, adiantasse o teu espaço, né, Adriano, a apresentação do relatório, da CPI na próxima semana, que deve ser lido, se provavelmente a gente vai encaminhar o presidente ainda esta semana, né? Então eu gostaria que adiantasse e confirmasse se vai a leitura na próxima sessão o relatório dessa CPI. Embora seja bastante extensa, mas pelo volume e a deficiência de cálculos e de conseguir documentação que a gente não conseguiu até o momento, toda a documentação solicitada para alguns órgãos que também representam a saúde, não os do município, mas os que prestam serviço para o município, né? Mas espero que o relator apresente essa sugestão aí, provavelmente venha a plenário na próxima sessão esse relatório. E dizendo isso, eu me realizo um pouco e não está cumprindo o meu papel de vereador. Eu disse na última sessão aqui, no qual as pessoas, muitos não dão a importância para o trabalho do vereador que fiscaliza, que pede informações, que pede brilho, que pede estrada, né, Valdinho? E é você que está lá no interior e que dá cara para bater. Eu que estou na Câmara aqui, segunda ou terça, quem mais recebe o pessoal aqui, entendeu? Então, a gente sabe disso e reconhece a dificuldade que cada vereador passa na sua comunidade, que visita. Então, a importância de ter mais um diálogo com a administração para que o serviço seja melhor organizado e que tenha essa parceria com o vereador. Em relação à fiscalização, já comentei na sessão passada, e que até me dá mais ânimo de ser vereador, baseado na enorme corrupção instalada no país, que simplesmente parece que protelaram, deixaram só passar as eleições para defragar essa fraude a nível nacional e já atingindo até fora do Brasil a maior corrupção da história,
instalada nesse país por esse governo, esse desgoverno que se instalou, não é um governo, é um desgoverno, que quem pode mais, rouba mais. Esse se instalou, que gerou um precedente para os municípios. Para quem gosta de criticar o Jorge, pela maneira que ele trabalha na Câmara, eu gostaria que acompanhasse o Fantástico e acessasse o Fantástico os dois últimos finais de semana. Inclusive, acessasse o Fantástico de ontem. Cadê o dinheiro que deveria estar aqui? Esse é o programa. Nós deveríamos ser responsáveis, nós deveríamos ser um verdadeiro representante da sociedade. Nós não devemos ser agarrados naquele prefeito, seja um filho de quem for, o nome de quem for. Nós temos que ter a responsabilidade e assumir a nossa função de fiscalizar. Então não adianta nós muitas vezes ficar criticando lá em São Paulo, lá em Brasília, lá estão roubando, mas se nós sempre fechamos os olhos aqui no município pequenininho, muitas vezes ainda residindo, a exemplo do Paraná, ontem que passou, mais de 20 sucata, presidente, que mais de 20 anos não funciona mais, são abastecidos nos postos de gasolina, a placa daquele veículo que está na sucata e a gasolina entra no tanque do vereador. O vereador fica calado, o secretário fica calado para não denunciar o prefeito. Isso é um absurdo. As empresas fantasma que têm o CNPJ, mas tem o CNPJ que vende um tipo de produto que nada tem a ver com o merenda escolar, mas recebe 800 mil, 1 milhão, 200, tem recebido por ano. Entrevistado nas escolas, o que as crianças comem? Um pão, uma manteiga e um chazinho. A gente volta com fome, falou para o repórter. Imagina que situação nós temos, que país nós vivemos, nós temos a responsabilidade de fazer as coisas passar limpo, independente de quem esteja no poder. E se tu não te acha qualificado, as decisões judiciais, as sentenças que vem mostrando para nós no passado, nos últimos anos aí, vem mostrando que as coisas têm que fazer certo. Se fez errado, vai ter problema. Pode demorar um ano, 5, 7, 10, mas está aparecendo. Então podem atirar pedra no Jorge, mas essa pedra vai voltar e se não cair em ti, vai cair no teu filho mais adiante, porque na forma que está, se nós não querer seguir o caminho que é o correto, o que que nós podemos esperar? Lamentamos, mas vamos ter que enfrentar esses governos na forma que estão, com o qual eles foram eleitos. Muito obrigado.
Obrigado ao vereador Jorge. Com a palavra o vereador Marcos Antônio Moura, líder do PSC.
Bom, meus colegas vereadores, comunidade que está nos assistindo. Também gostaria de começar minha fala falando sobre a Enespref, né, que a gente participou no último final de semana em Faxinal. Estava muito boa a confraternização lá, né, com a organização também. Show de bola. Esse probleminha pequeno de um reclamado aqui, outro reclamado ali, mas isso é normal quando a gente se reúne bastante. Bastante gente, muitas ideias fecham bem, mas estava muito, muito boa para a Enespref. Parabéns pela organização do pessoal da FUM. Dizer que concordo com o vereador Jorge, que também assistiu o Fantástico ontem, e dá uma, sinceramente, dá uma tristeza na gente. Uma corrupção tão deslavada, tão nojenta que nem foi aquela do Paraná, essa da Petrobras, então essa do Lava Jato é para despecar, sabe? É para derrubar quem tem tudo de vergonha na cara. Então, lamentavelmente, cara. Estava vendo ontem o vereador Wilson, os outros tiram. O Fantástico também, esse da Lava Jato, da Petrobras, ali, duas pessoas, cara, receberam mais de 100, duas pessoas, mais de 150 milhões de propina. Para duas pessoas, né? O
votaram aqui os partidos que tinha lá, tinha tido partido que tinha pessoas só para isso, só para cobrar propina. E você esquece, porque tu acaba sendo emparelhado. Tu é político. Tu sendo político, tu é ladrão. Você não esquece a gente, porque as pessoas não dizem do seu do carro o político, do seu do carro a pessoa, eles emparelham tudo. A sociedade emparelha, e quando é que a gente vai mudar isso? Enquanto eleger deputados que gastam milhões e milhões para se eleger. Enquanto pessoas comprar mandato para se eleger, gente, para legislar em causa própria, é lamentável. É lamentável mesmo. Mas não está com nossa joia. Também a gente teve notícia aqui no jornal da condenação do ex-prefeito Jorge, do ex-vereador Antônio Real Padilha, também que nos entristece. A gente fica triste, porque em primeiro lugar são pessoas amigas, são amigos nossos. Tu não precisa de. Que nem uma mulher disse no jornal ontem, não. O Jornal Nacional, será que não vivia com o salário deles? Será que não chegava? Será que eu tinha que pegar o nosso dinheiro para aqui? E a gente fica muito triste também. Mas também como vereador e líder da bancada PSC, colocação do coisa, também quero, não posso deixar de registrar aqui, espero que o presidente aí, não sei, pode ser encaminhamento sobre o fisco da promotora, na viagem do prefeito da República, o senhor Valdir, a Brasília, até porque nós temos que dar satisfação à justiça. E tenho certeza que o presidente vai se pronunciar, vai dizer qual é o encaminhamento que há. Se essa mesa diretora vai tomar sobre a providência. Feliz também porque estamos criando mais um partido no nosso município, né? O pessoal está se levando aí para criar o PSB. Então, eu sei que tem um sucesso, ideias novas, pessoas novas, né? Que venha, seja criado para somar o nosso município. E falando sobre estrada, já está fechando meu tempo aí. Quero dizer que espero mesmo, vereador Jorge, que o maquinário funcione no verão, mas a gente é engraçado que quando faz seca, a gente fica torcendo para chover para o pessoal plantar, que plante, que possa plantar e que tudo dê certo, mas daí as estradas não conseguem trabalhar. Um bom final a todos, bom final de semana para todos. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcos. Com a palavra, o vereador Adriano Marangão de Lima, líder do PP. Cumprimentar os colegas vereadores, as senhoras e os senhores que estão nos assistindo. Queria iniciar também me reportando sobre a condenação do ex-prefeito Jânio e do ex-vereador Joel, que teve um susto ali quando li na matéria no jornal do condenação, eu entendi que seriam presos, detenção mesmo, grade, cela. Aí fui falar com a doutora Lívia ali, ela disse que não, que a pena foi revertida em multa, e até eu estou com o processo aqui. Vou ler uma partezinha aqui, ficando mantida a substituição da pena privativa de liberdade, que seria a detenção, por restritiva de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida a razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e outra da prestação pecuniária consistente no pagamento de 2 salários mínimos nacionais em favor das penas alternativas. Então, essa condenação vai ser revertida nisso aí, e cabe um recurso também para frente, Mas é um fato, como o vereador Marcos comentou, que entristece a todos, pelo fato que aconteceu, que é do conhecimento de todo mundo, todo mundo conhecia a história, é um fato que entristece o nosso município, mais um fato que entristece. O vereador Jorge antes comentou da CPI, no qual ele é presidente, o único secretário e o relator, a gente está encerrando os trabalhos e vamos sim protocolar essa semana aí,
na casa aqui para a semana que vem ser lido em plenário o relatório final da CPI. Só para conhecimento, já a CPI já está encerrada, né? Ela deu mais de 2.000 páginas entre entrevistas, folha disso, folha daquilo, né, que a gente foi buscar. E o relatório que será lido na próxima sessão é entre 30 e 36 páginas. Então vai ser bem extensa a sessão na próxima e é lido só o relatório final aí. Para encerrar, eu queria parabenizar o Nico, antes do encerramento, pela organização aí da comitiva de joia do Enesprof, né, onde foi participado de várias atividades. O nosso município é muito bem representado já há vários anos, né, e sempre é bom para nós funcionários conviver esses dias lá com nossos colegas. Eu já comentei na sessão passada, a gente tira pouco tempo para se divertir com os colegas, né, para falar de futebol, para falar de vôlei, para falar de corrida, para falar assuntos adversos do nosso dia a dia do trabalho, né? Isso é muito importante, é ali que a gente cria os vínculos de amizade com os colegas. Então é muito bom a gente sempre poder ter esses momentos. Para encerrar ainda, também o vereador Marcos comentou muito bem aqui da questão da Petrobras, o vereador Jorge também, né? É uma vergonha nacional o que aconteceu aí com a Petrobras, uma roubalheira sem tamanho. É que a gente está agora conhecendo os fatos um pouco, porque provavelmente tem muito mais, né? Foi descoberto um pouco dos podres e provavelmente vai ser descoberto muito mais. E me entristece muito ver a sigla do PP lá ligada a essa sem-vergonhice. Então a gente espera que todos sejam punidos, muito bem punidos, banidos da política. Tem que apodrecer a cadeia mesmo, um bando de sem-vergonha. É, e por isso que sempre é bom a gente, sempre numa eleição, a gente procurar votar pelas pessoas e nunca pelo partido, né? Porque todo partido, todo tem pessoas boas e todo tem pessoas ruins. Então a gente não pode se morrer de amor por um partido e achar que o mundo está salvo, que é uma maravilha, não. A gente tem que sempre ter um pezinho atrás, principalmente com aquelas que não é da nossa convivência, que os mais de perto a gente conhece. No mais, dizer então que desejo uma boa semana a todos. E até a próxima. Obrigado.
Obrigado, vereador Bruno. Com a palavra, vereador do Liga do PDT, Luiz Carlos Flores. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos assistem. Eu quero falar sobre as estradas, que eu espero que em breve as coisas mudem. Porque tenho praticamente no verão dias grandes. Mas sempre tem um problema aqui que atrapalha uma boa administração. Vem esses quatro maquinários do Estado e os nossos funcionários, os mesmos. Aí já depende de ter mais funcionários para trabalhar. E aí tu deixa uma máquina parada aqui e vai trabalhar lá com as do governo. Então é uma situação bem delicada. E não tem orçamento para contratar mais funcionário para colocar, para trabalhar. Aí uns tiram férias porque tem direito, e aí as coisas ficam complicadas. Para um bom administrador trabalhar, fazer a coisa andar, tem os problemas no meio. Hora extra, já vamos para o final do ano, fechando as contas, e já não é muito fácil de ter dinheiro para pagar hora extra para fazer o avô. Então é bastante complicado. Sobre aquela lei do ciclante, vereador Jorge, é verdade, eu vou ter que. Amanhã não vou falar com o prefeito para revogar essa lei, porque enxada não existe mais quem pega nela para cá e não tem como. Tem que se adequar e passar ciclante nas horas que tem que passar para limpar as ruas, porque não deu outro jeito. Falando na Petrobras, é uma roubaíra, uma vergonheira total dos homens. Os homens que se passar numa peneira, homem sério e honesto, está ficando difícil. Nós
tenho que se valer. Eu não acordo ladroagem, bandidagem, ladroagem de jeito nenhum. Mas não apoio mesmo. Mas só que a lei não para. Praticamente tem as defesas dos ladrões, tem os, né? Podia ir preso, mas não vão, tem os recursos e se defende. Então é difícil de manter de nós, graças a Deus que o PDT não está no meio dessa desenvolvedora total. Lamento, o PT, o PMDB, o PT, estão lá em cima, estão envolvidos. Mas eu espero que fique lá para cima. Né? O PDT está se salvando. E o nome do jornal, vi aquela nota do presidente, que até me assustei, parece que o presidente meio colocou nós, vereador, meio trocar as antenas do presidente. Fiquei meio até assustado. Mas até queria que o senhor falasse sobre essa nota. Nós sempre estamos trabalhando, fazendo aquilo que o vereador deve ser feito, fiscalizando, cobrando. É o que nós temos que fazer. Queria desejar uma semana cheia de saúde para todo mundo. Um boa noite.
Obrigado, vereador Oscar Souza. Eu, como líder do PMDB, queria dizer que os recursos não são muito diferentes do tempo que eu trabalhava. E no tempo que eu trabalhava, sempre foi pagado hora extras e sempre tinha recursos. Eu acho que está faltando um jogo de corpo aí para pagar essas horas extras para o nosso funcionário. Porque se não pagar as horas extras para o nosso funcionário, da maneira que está trabalhando, nós também, porque eu, quando falo do prefeito, eu digo o nosso prefeito. Eu não votei nele, mas ele é o prefeito do município. Ele não vai conseguir dar a volta por cima se não pagar a hora extra. Queria dizer que a CPI, vereador Adriano, ela é protocolada na Câmara, fica ao conhecimento do presidente, e o presidente tem prazo, não precisa ser na outra sessão, pode ter um prazo determinado. Né? Outra coisa que eu queria me referir aqui quando falo no veneno, a vereadora Eli está aí, a vereadora Eli, no momento que ela criou essa lei de não fiscalizar, a vereadora Eli, a senhora criou uma lei para nós atrapalhar na época para ver a cidade suja. Porque o veneno é a única saída para limpar a cidade. Eu duvido que vai limpar a cidade e vão de pedra puxada. E no momento foi um pensamento seu que não deu certo. Nós atrapalhou e até hoje está atrapalhando quem está aí, se não passar veneno nos calçamentos. Falar sobre a condenação do Jônio. O Jônio foi condenado, como o Zé Roberto foi condenado. Existem recursos. Como o Zé Roberto foi absolvido, ele pode ser absolvido ainda. Vamos ter certeza que tudo dá certo. E também queria dizer que esses processos do Jônio, que é um hoje, outro amanhã, isso também é denúncia. Não vai passar que o projeto do Jânio está caindo por acaso. Isso, todo esse processo do Jânio é denúncia de alguém. E não era nós que estava do outro lado. Era quem foi nosso adversário hoje. E hoje tudo que é picuinha é o vereador que denuncia. Tá? É o posto lá embaixo, botaram a nota do jornal, não botaram o vereador, mas focaram direto ali. É a Coab, não botaram o nome, mas ali na rua, o morador. Né? Lá, só falta agora dizer que é nos próximos nós que levamos o pessoal para lá e não deixamos trabalhar. Não é assim, eu acho que cada um tem que assumir as suas culpas. Esse processo da promotora é um processo que nós podemos pedir visto desse processo, podíamos pedir mais prazo. Eu acredito que sim. Tem que ser, não pode se fugir da lei. A lei foi feita e tem que ser cumprida. Vamos achar maneira, vamos apurar os fatos e vamos ver o que nós podemos fazer a Câmara de Vereadores em cima desse projeto. Dizer para vocês, vereador como político, esse negócio da Petrobras aí está paro custando até que deu a tomar a eleição. Porque fizeram de tudo que foi marola para não aparecer na eleição. Está aí aparecendo. Eu me sinto um PMDB de coração, porque o PMDB do governo foi o único que rompeu com a sessão de egoísta e não apoiou eles. Embora o PMDB lá em cima está junto, estão fazendo tudo, nós do Rio Grande do Sul tivemos essa coragem de dizer que não trabalhava e não votava para o PT. Então, nós aqui do Rio Grande, pelo menos, não assumimos uma culpa junto com o PMDB nacional. Né? Então, eles que façam nós se salvamos pelo, no momento aí, e vamos ver que temos uma garra suficiente e temos reconhecimento hoje dela de ajudar o Rio Grande, porque o Rio Grande que vai dar a direção. Porque quem ajudou foi os nossos candidatos lá em cima, não os que estamos aqui hoje nos ajudando para administrar esse Estado. Quando são 19 horas e 20 minutos, nada vai voltar tarde, declaro encerrada essa sessão.